janela do coração.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Joabe foi um comandante que serviu o rei, porém dentro da lista dos 37 comandantes que serviam o rei Davi, no livro de 2 Samuel 23, o nome dele havia sido excluído. Ele matou com sua espada as pessoas que o rei tanto queria estar junto. Ele era o comandante do exército, que não podia ouvir o coração do rei. Naamã também era o comandante do exército do rei, mas ele, ouvindo a voz da pequena menina cativa, foi a Israel. E arrependeu seu coração pelos conselhos de seus servos e colocou seu corpo no Rio Jordão. Ele foi um comandante que podia ouvir a voz das pessoas abaixo dele. Joabe, pelo castigo de sua traição, teve uma morte miserável e solitária, enterrado na terra fria de sua casa. E Naamã, após ser curado da sua lepra, pôde voltar para sua casa onde estava sua amada família. A Bíblia está nos mostrando exatamente sobre o valor do coração sensato daquele que ouve. hoje, como a primeira música da Janela do Coração, acabaram de ouvir Eu Sei Que Meu Redentor Vive, uma peça da oratório de Handel, o Messias, na voz da soprano Remi Shui. Junto com a letra da música Meu Coro, Depois Que Isto Acabar, Eu Verei Deus Fora da Carne. Sentimos a beleza clássica juntos. Hoje, finalmente, em Atos 27, encontraremos com o apóstolo Paulo na viagem para Roma. O pastor Daniel, depois de muito tempo, da Igreja Boa Notícia de São Bernardo, está presente aqui conosco, cheio do coração de Deus. Boa noite, tudo bem, pastor Daniel?
Olá, tudo bom? Faz tempo, né?
Pois é. No último programa, conversamos sobre o capítulo 26 com o evangelista Carlos. Já que o governador e o rei reconheceram que Paulo era inocente, ele não precisaria ir, se não quisesse. Mas mesmo assim, ele tinha que estar lá, não é? Na vez passada, ouvimos que havia uma vontade exata de Deus de pregar o evangelho em Roma. Lendo Atos 27, parece até mesmo o diário da viagem, pois a situação daquele momento está escrita detalhadamente. O número exato de pessoas, que são 267 passageiros, para ir de um local a outro, por qual costa passaram e a direção e a força do vento, até mesmo menciona a profundidade do mar.
Bom, Paulo, ele sabia que a vontade de Deus era que ele aproveitasse toda oportunidade para pregar o evangelho às pessoas e até às autoridades.
Sim.
E naquele momento, Paulo, ele foi entregue a Júlio, ele foi um centurião, e foi acompanhado por Aristarco de Tessalônica e também Lucas. E falando a viagem, no primeiro dia, eles foram para o norte, perto da costa, e chegaram a Sidom.
Sim.
Onde Paulo foi atendido pelos irmãos.
Certo.
E o navio passou entre a ilha de Chipre e a terra de Cilícia, e ali eles desembarcaram em Mirra. Só que chegando em Mirra, eles foram embarcados em outro navio com destino à Itália. E foi um trecho assim muito difícil, com muitas dificuldades. Eles chegaram em bons portos.
Imagino.
Que fica na ilha de Creta.
Sim.
E a partir daquele momento, a navegação se tornou muito difícil e perigosa.
Sim.
Porque, por causa do inverno, e os ventos fortes também já estavam chegando naquela região.
Imagino.
E aí o tempo do jejum também já tinha passado. E naquele momento, o centurião, ele ouviu o conselho de Paulo. E Paulo dizia, né, não, a gente tem que ficar aqui porque a gente pode perder até a nossa vida. Podemos perder a carga do navio também. E o centurião Júlio também escuta o conselho do mestre e do piloto do navio. Só que o centurião Júlio, ele deu ouvido a voz do piloto, dos marinheiros.
Sim.
E ele rejeitou o aviso de Paulo e decidiu continuar a viagem um pouquinho mais.
Sim.
E aí eles continuaram perto da costa de Creta, até que um vento forte chamado Euroaquilão, dá até medo de ouvir essa palavra,
sim,
levou o navio para o sul, na direção da África.
Sim, pastor. Então, gostaria de ouvir continuamente a história do capítulo 27. Paulo é levado juntamente com os outros presos no comando do centurião Júlio, da corte imperial. Que tipo de pessoa era ele?
Então, Estela, se a gente vê nas escrituras gregas cristãs,
sim,
fazem várias referências a centuriões romanos.
Sim.
Então, um deles, o oficial do exército que supervisionou a execução de Jesus, tinha esse posto, era um centurião.
Sim.
Assim como Cornélio também, o primeiro gentil convertido ao cristianismo. O oficial que deveria supervisionar o açoitamento do apóstolo Paulo também era um centurião, assim como Júlio. o oficial que o escoltou até Roma. Esse centurião Júlio que nós, que eu acabei de mencionar na pergunta passada.
Sim, sim.
Então, cada centurião, geralmente, Estela, comandava uma centúria formada por 50 a 100 soldados de infantaria. E os seus deveres incluíam treinar e disciplinar seus soldados. E também inspecionar suas roupas e equipamentos. E liderá-los na preparação para um combate. O posto de centurião era a maior posição que um soldado comum podia alcançar.
Sim.
Os que ocupavam essa posição eram soldados de carreira que tinham de ser bons líderes.
Sim.
Então não bastava ele pelejar bem, ele tinha que ser um bom líder.
Sim, ter boa liderança.
E a disciplina e a eficiência do poderoso exército romano dependia deles. Então realmente uma pessoa de cargo muito importante. Segundo certa fonte, os centuriões geralmente eram os homens mais experientes e com mais conhecimento no exército. Isso eu posso definir o centurião.
Entendi perfeitamente o que o centurião faz. Esta pessoa trata muito bem a Paulo. Mas quando Paulo alerta sobre a perca do navio em sua navegação, não acredita na palavra dele. Será que foi difícil acreditar na palavra de um prisioneiro?
Então, é uma pergunta assim que eu acabo fazendo para mim mesmo. Será que eu escutaria a palavra de um prisioneiro ou a palavra do piloto do navio?
Ah, que é experiente, né? Realmente.
Então, e você me perguntou se seria algo difícil? Com certeza, porque Paulo ele não tinha nenhuma experiência de navegação. Paulo, ele sabia pregar o evangelho, ele foi chamado segundo a vontade de Deus, mas em relação à navegação, realmente Paulo, ele não sabia de nada.
Sim.
Então, é isso que eu quero colocar. Realmente as pessoas, o que escutam? Na verdade, as pessoas querem escutar o que combinam para si.
Não é verdade? Verdade. É.
Aí Paulo, ele fala lá, ele deu um conselho, só que o centurião, ele pensou... Ele sabe o que de navegação.
Verdade.
Então, sabe, a gente carrega esse coração de escutar mais aquela pessoa que aos nossos olhos tem mais experiência, conhece mais do assunto. Mas nem sempre assim Deus, ele trabalha. Deus, ele pode falar através de qualquer pessoa. Também na Bíblia fala que Deus fala através... Deus falou através de alguns animais.
Sim.
Então, foi difícil? Foi. Mas, infelizmente, o centurião Júlio deixou de ouvir o conselho de Paulo e passou por aquela dificuldade.
Sim, eu agora entendo, porque ele acreditou mais na palavra do capitão, né? Ah, bom, não passando muito tempo de ter iniciado a navegação, está escrito que encontraram com um tufão de vento chamado Euroaquilão. Só de ver essa escritura da Bíblia parece ter sido algo bem assustador.
Então, esse tufão, né? Euroaquilão.
Sim.
Na verdade, foi um violento vendaval do Nordeste que se abateu sobre o navio em que Paulo navegava em caminho de bons portos para Fênix.
Sim.
É um porto na costa meridional de Creta. Então, como eu falei, Paulo, ele falou, não é bom a gente partir, é bom a gente ficar, porque a gente pode perder a nossa própria vida. Mas o centurião, ele deu ouvido à voz do piloto e durante o caminho eles encontram com esse vento forte.
Sim.
E dizem que é o vento mais violento no Mediterrâneo e seria extremamente perigoso para um navio de grandes velas que facilmente poderia virar com essa tempestade. E Estela, por esse motivo, quando o navio não podia mais manter a proa contra o vento, os marinheiros, com medo de encalhar nas areias movediças ao largo da costa setentrional da África...
Que nome difícil.
arriaram os aparelhos e eram e eram assim impelidos.
Sim.
É, isso tudo sai em Atos 27, do versículo 15 ao 17. Seria bom
ler mais
os
uma
ouvintes
vez.
Acompanharem nas escrituras.
Verdade.
E os cinco tipos de vento reconhecidos pelos meteorologistas são produzidos pelas zonas de baixa pressão sobre a Líbia ou sobre o Golfo de Gabes, que provocam fortes correntes de ar desde a Grécia. Então, realmente, eram ventos fortes que qualquer embarcação que passasse aqui naquele momento ia virar.
Sim. Realmente, não quero encontrar com esse tufão nunca na minha vida. Ah, bom, ainda bem que a gente mora no Brasil. A situação dessa tempestade que a Bíblia expressou dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. E mesmo assim, o apóstolo Paulo esteve firme. A fé de apóstolo Paulo realmente era poderosa, né, pastor? Então, poderia explicar um pouco sobre essa parte para os ouvintes e para mim?
Eu acho que qualquer pessoa que estivesse na situação que Paulo esteve, primeiro, ia murmurar contra Deus. Segundo, ia estar completamente desanimado.
Sim.
Porque a gente traça planos, a gente coloca alguns objetivos na nossa vida. E eu falo de mim porque é muito difícil a gente chegar até o fim.
Sim.
A gente coloca, a gente faz uma proposta para Deus, um voto para Deus, mas muitas das vezes a gente acaba parando no meio.
Sim.
Vendo o euroaquilão ou, sei lá, qualquer outro tipo de vento, pode ser mais forte, mais fraco. E a gente tem essa tendência de desistir muito fácil.
Verdade.
Então, imagine Paulo, todas as vezes que eu leio Atos 27, eu penso, nossa, não era o coração dele, porque se fosse pelo coração dele, teria desistido no meio.
Sim.
Só que Paulo, depois que passou toda aquela tempestade, e até a gente falou, né, eles não tinham mais nenhuma esperança de salvamento, Paulo se coloca em pé no meio da embarcação, ele fala, tem de bom ânimo, eu confio em Deus. Deus me deu uma promessa e eu estarei em Roma perante César. Então, assim, para finalizar, eu creio que a promessa de Deus nos permite superar o euroaquilão, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. E na própria Bíblia diz que aqueles que perseveram até o fim são salvos.
Sim.
Então, Paulo, ele conseguiu superar, ele perseverou, não porque ele tinha alguma capacidade, mas sim porque realmente Paulo, ele creu na promessa e a promessa de Deus conduziu Paulo até Roma. Então, eu quero dizer aos ouvintes que mesmo que esteja passando por uma dificuldade, por uma situação, e até você está querendo desistir, é para a gente olhar para a promessa, esperar na promessa, eu creio que Deus, a gente sabe que Deus não é homem para mentir.
Sim.
E Deus, ele cumpre a sua promessa até o fim. Então, eu desejo isso para todos os ouvintes, que acreditem na promessa.
Sim.
E a promessa vai conduzir os nossos corações.
Hoje, ouvindo sobre Atos 27, sinto que a nossa vida é assim. Na próxima será o capítulo 28, será o último livro. E o pastor Daniel vai estar conosco até o final, não é?
Amém, se Deus quiser.
Obrigada.
Eu já quis.
Obrigada. O pastor Daniel Jô, da Igreja Boa Notícia de São Bernardo, esteve conosco na primeira parte da Janela do Coração. Obrigada, pastor, mais uma vez.
Eu que agradeço. Até a próxima.
Até. Por mais que um tufão de vento chamado euroquilão que se consiga destruir um grande navio, se o Senhor estiver do lado, este tufão não é nada. Preparei a capela do Coral Graças. Eu, quando ouço essa música, tenho uma sensação incrível que estou em cima de um barco no meio da onda. Convido todos a entrarem no barco onde Jesus está. Vamos ouvir Sossegai. cantado pelo Coral Graças. E eu volto na segunda parte do programa.
Amen.
Rádio Jerusalém, segundo episódio. Isso não é nada. Olá, eu sou uma mãe que tem uma filha que passou da idade de se casar. Após eu ter recebido a salvação, logo a minha filha também recebeu a salvação e foi como voluntária durante um ano para a África, pelo programa Good News. E passou momentos felizes, e voltando, fiquei feliz em ver o coração da minha filha transformado, claro e com fé. Mas voltando para a Coreia novamente, começou a andar com os amigos do mundo, não participa mais do culto e parece se distanciar cada vez mais da vida espiritual. Ela já tem bastante idade, realmente está bem velha, e para ela se encontrar com um irmão salvo e casar, precisa receber a orientação da igreja e viver a vida espiritual. Ao ver ela fora da igreja, me preocupa. Tenho uma imensa preocupação só de pensar dela se casar com alguém sem salvação ou ficar solteira para sempre. Oro todos os dias, mas ver a imagem da minha filha está me agonizando. O que eu faço, evangelista? A história de hoje é a preocupação de uma mãe que tem uma filha que ama muito. Conseguimos sentir a preocupação gigantesca da irmã e está sendo transmitida até nós. E veio lá de Salvador para resolver essa situação o evangelista Givanildo. Tudo bem, evangelista? Quanto tempo? Como vai?
Boa noite, Stella. Tudo bem?
Boa noite.
Pela graça de Deus, mais uma vez estou podendo compartilhar com você esse programa, por isso estou muito grato.
Ah, eu estou mais agradecida ainda. Obrigada pela visita. A mãe e a filha, ambas terem ouvido o evangelho e terem recebido a vida eterna. É uma grande bênção de Deus. Uma nova vida dentro da vida espiritual, com relação de pai e filhos. Entrando com mais detalhe, quais seriam as partes boas?
Estela, como você mesmo relatou na pergunta, realmente é uma grande bênção as duas terem recebido salvação, já que ao receber a salvação, elas compartilham do mesmo espírito, né? E assim o mundo do coração pode fluir com facilidade, já que tem o mesmo espírito.
Sim.
Esse é o grande motivo e a grande graça de ter recebido a salvação as duas juntas.
Ter o mesmo espírito e poder compartilhar o coração. Entendi. Bom, a mãe, como vive uma vida espiritual, sabe quão preciosa é a igreja. Além do imenso coração de ganhar um genro que tenha uma vida espiritual, carrega preocupações gigantescas. Como o evangelista enxerga a angústia dessa irmã?
De uma forma geral, a angústia é uma coisa natural.
Sim. Né?
No entanto, essa irmã ela tem que depositar a filha dela. Ela não pode segurar. Quando a gente vê na Bíblia,
sim,
se a gente for ver a mãe de Moisés, ela tentou segurar Moisés,
sim,
quando criança. Mas não podendo segurar, ela lançou Moisés no rio. E uma vez que ela deixou nas mãos de Deus, aquela criança foi encontrada pela filha de Faraó, e no final ela acabou cuidando do seu próprio filho e ainda teve uma mesada. O que significa? Que o mundo espiritual não é algo que eu seguro,
sim,
não é algo que eu faço, que eu tento resolver, mas eu tenho que depositar nas mãos de Deus.
Vê se eu entendi bem. Então quer dizer que ela está segurando algo que, de qualquer forma, não tem como ela resolver. Então, se ela deixar e depositar na mão de Deus, Deus irá prover para o bem. É isso?
Sim, seria isso, né? Porque, como dizem Romanos, Deus coopera tudo para o bem, né? Então, no momento que eu seguro, eu só vou ter cansaço. Mas se eu solto, se eu deposito, isso me dá descanso. O que está faltando é esse descanso no coração dessa mãe em depositar nas mãos de Deus.
Então, mesmo que essa situação, que parece que ela está envelhecendo cada vez mais, o tempo está passando, isso nada é problema?
Não, não é problema, porque nós, como os seres Nós sempre estamos vivendo perante o relógio cronológico.
Sim.
Mas isso é o tempo do homem.
Sim.
O tempo de Deus é diferente, mesmo porque para Deus um dia, né, é 1.000 anos. Não tem esse tempo cronológico. O tempo de Deus, ele é eterno, não é cronológico. Só nós enxergamos assim.
Bom, ela tem muita preocupação que sua filha se case com um homem sem vida espiritual. E quando vejo os jovens de hoje em dia, até que são preocupações que muitos carregam. A própria pessoa recebeu a salvação, vamos supor, né? E quer se casar com a pessoa que ama, mas essa pessoa não tem salvação. Muitas vezes a própria pessoa em si não importa com isso, mas os familiares é que são contra este casamento, pois sendo pais que têm uma vida espiritual, né? É de partir o coração. Nessas horas, deve ou não se deve casar?
É um assunto muito polêmico e até difícil, mas não se deve casar, porque se a gente... sempre nós temos que ter como base a palavra de Deus. E lá em Gênesis fala que quando as filhas de Deus se misturam com os filhos dos homens, naquele momento Deus não se agradou. Olha, anteriormente eu tinha comentado sobre as duas terem o mesmo coração e fluir depois que receberam a salvação. Imagina um casal que não tem o mesmo espírito. Como será tão cansativa essa vida? Nós sabemos que isso traz grande problema na vida desse casal. Por isso, é importante que os dois tenham a salvação para se casarem.
Então, de qualquer forma, se quiser casar com a pessoa que ama, tem que fazer ele receber a salvação à força.
Na verdade, não se recebe salvação à força, né? O princípio é, tem que haver a salvação.
Amém. A mãe que deseja o casamento de sua filha dentro da igreja e a filha que está sendo afastada cada vez mais da vida espiritual. É impossível não haver conflito. E mais do que o casamento em si, a vida espiritual deve vir primeiro, antes de mais nada. Mas trazendo a força, isso pode piorar mais ainda a situação? Como podemos fazer?
A palavra de Deus diz que não é nem por força nem por poder, mas pelo Espírito de Deus. Nesse momento, essa mãe ela tem que receber orientação da igreja, a orientação do servo de Deus. Porque dentro da orientação do servo de Deus tem a sabedoria de Deus. Então não é pela força dela, não é pelo desejo dela, mas é pela condução e instrução da igreja. Esse momento é o momento em que ela tem que buscar o servo de Deus e tem que depositar a sua filha nas mãos da igreja.
Pedir ajuda ao servo e depositar na mão da igreja. Sim, evangelista. Por último, para essa irmã e para sua filha que talvez esteja ouvindo junto, peço uma palavra de conselho, evangelista.
Eu vou citar uma passagem que está em Números capítulo 21, que é muito importante. Aquela passagem se refere ao povo de Israel, que murmurava contra Deus no deserto, e Deus mandou serpentes abrasadoras. E as serpentes picou o povo, e o povo começou a morrer, e pediu que Moisés orasse perante Deus que tirasse as serpentes abrasadoras.
Sim.
Mas Moisés orou para Deus, mas Deus não tirou as serpentes. Deus deu uma promessa.
Sim.
Mandou que fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste, e todos que a mirassem iria viver. Deus não tirou as serpentes.
Sim.
Né? Deu uma promessa.
Sim.
O próprio Jesus Cristo, em João capítulo 3,
sim,
ele diz para Nicodemos: do mesmo jeito que Moisés ergueu a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado.
Amém.
O que eu quero dizer para essa mãe? O que eu quero dizer para ela é que ela tem que olhar para a promessa de Deus.
Sim.
Porque em Romanos capítulo 9, versículo 16, diz que não depende do quanto eu quero nem do quanto eu corro. Mas
sim,
Deus usa de misericórdia. Se ela olha para a promessa de Deus, esse coração vai ter paz e esperança. Mas se ela ficar olhando para as serpentes, para as dificuldades ou os pensamentos que ela venha a ter em relação à sua filha, ela só vai ter desesperança e agonia no coração. Por isso é importante olhar para a promessa de Deus E a promessa é Jesus Cristo.
Sim. Obrigada, evangelista. Realmente, o que importa é ter a promessa, né? Mais do que tudo. Então, a mãe, ela tem que realmente buscar o Senhor e somente depender da promessa de Deus. Então, ela poderá descansar. E a filha também, provavelmente, casar, né? bom. Irmã que nos enviou a sua história. Quem salvou a irmã e a sua filha é Deus. Se pensamos neste Deus, é só termos esperança. Não se esqueça das palavras que ouviu hoje. E desejo que se alegre dentro da graça. Mesmo diante este tempo frio de chuva, agradeço o evangelista Givanildo, que veio lá de longe, lá do Salvador, que esteve conosco compartilhando a palavra. E é claro, agradeço a todos os ouvintes. Em 2 Reis, mostra os servos que amam seu dono. Estes são os servos do comandante Naamã. Eles poderiam ter perdido suas vidas ao dizer tais palavras. Porém, não olhou para si e de todo o coração aconselhou para que entrasse no Rio Jordão. E quando este dono, ao trocar seu coração, voltou com o corpo limpo, quão gratidão Naamã teria sentido aos seus serventes. E quão admirado teria ficado os serventes ao seu dono, que ouviu seus conselhos. Assim, ouvir o coração da pessoa ao lado traz muita alegria. Hoje, como a última música da Janela do Coração, ouvindo Italian Street Song, na voz da Tinian Bach. Eu me despeço por aqui. Até agora foi a Estela Lee. Muito obrigada!